Agora são 10 horas e 36 minutos, quarta-feira, 18 de janeiro de 2023. Está no ar o nosso CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Kiva, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. A Polícia Civil investiga o caso de um homem de 67 anos que atirou em dois cachorros com armas de pressão em Antonina, litoral do Estado. O crime teria acontecido nos dias 9 e 16 de janeiro. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil após denúncias e confessou o crime. Testemunhas serão ouvidas pelos investigadores e a arma utilizada para ferir os animais foi apreendida. O delegado Guilherme Dias, que cuidou do caso, falou sobre o assunto.
Um caso em que uma pessoa teria utilizado uma arma de pressão, uma munição de chumbo, para atirar em um cão, que foi atingido na perna, então esse cão estava agonizando, a Polícia Civil prestou atendimento, né? Ouviu todas as pessoas envolvidas, conduziu o autor do crime na delegacia de polícia, que foi ouvido e confessou que teria atirado no cão por estar enraivecido com seu vizinho, haja vista que esse cão teria atacado seus animais em outras oportunidades, né? No entanto, esse crime, claro, configura... Essa conduta configura o crime de maus-tratos, né? Não se admite esse tipo de conduta, que lamentavelmente ocorre até com certa frequência aqui no litoral paranaense, e o autor do crime será responsabilizado criminalmente pelo crime de maus-tratos a animais.
No início do mês, ele utilizou a arma para atirar contra a perna direita do cachorro de um vizinho. Na semana seguinte, ele disparou um tiro contra outro cachorro. O homem irá responder por maus-tratos. A Polícia Civil orienta para que testemunhas denunciem casos do tipo. A orientação é procurar a delegacia de polícia mais próxima da sua casa, da sua cidade, e registrar um boletim de ocorrência. O registro pode também ser feito pelo site da corporação, onde há uma área exclusiva para maus tratos contra animais.
Agora veja a importância das vítimas noticiarem esses fatos para a Polícia Civil, uma vez que logo após esse fato ter sido noticiado para a equipe de investigação, o autor já foi identificado, todas as pessoas já foram ouvidas e a investigação já foi encerrada com a apreensão da arma, né? Então é muito importante que as pessoas noticiem, porque a Polícia Civil acompanha todos esses casos, né? O animal estava agonizando, então todo o atendimento e a preservação da vida desse animal foi tratado como prioridade pela Polícia Civil. Então, sempre que a população tomar conhecimento de fatos como esse, por favor, procure a delegacia de polícia mais próxima, registre o boletim de ocorrência, né? E se for o caso, pode registrar também o boletim de ocorrência no site da Polícia Civil.
10h39. O Tribunal de Contas do Estado recomendou à Prefeitura de Londrina 34 medidas para melhorar o transporte coletivo. Entre as recomendações está a mudança na gestão do sistema de bilhetagem eletrônica. As informações com a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. As 34 recomendações ao transporte coletivo foram indicadas pela Coordenadoria de Auditorias do Tribunal de Contas do Estado. As medidas, segundo a Corte, foram indicadas após uma fiscalização que teve o objetivo principal de avaliar o planejamento, o conforto e a acessibilidade, além da tarifa do sistema. Segundo o TCE, no total foram apontadas 8 oportunidades de melhoria e, a partir daí, a fiscalização do tribunal emitiu as 34 recomendações. Entre elas, como você disse, mudanças na gestão do sistema de bilhetagem eletrônica, um projeto de reorganização do sistema de rotas e a reativação do Conselho Municipal de Transporte. O TCE também apontou a necessidade de fiscalizar se todos os veículos estão de acordo com as normas de acessibilidade. O prazo para a implementação das medidas, de acordo com o Tribunal de Contas, varia de 1 mês a 3 anos. Em nota, a Prefeitura informou que as melhorias apontadas pelo Tribunal estão alinhadas com os investimentos previstos na licitação do transporte coletivo, que foram suspensos por conta dos efeitos da pandemia. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações, né? Então, recomendação à Prefeitura que terá que adequar o seu transporte coletivo lá em Londrina. No sul do estado, vias rurais vão passar por um processo de manutenção e conservação. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem a informação. Rafael, muito bom dia.
Muito bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, o DER, definiu o vencedor da licitação para obras de manutenção e conservação de 49 quilômetros de vias rurais não pavimentadas aqui no sul do estado. Os serviços serão em duas rodovias, a PR-160 e a PR-466, e vão beneficiar mais de 27 mil habitantes dos municípios de Porto Vitória, Paulo Frontin e Bituruna. O objetivo dos trabalhos é as vias mais seguras e com melhor trafegabilidade, principalmente em dias chuvosos, além de melhorar o acesso da população rural da região. Serão investidos mais de 6 milhões de reais nessas melhorias das estradas rurais. O primeiro trecho de conservação é na PR-160, em Paulo Frontin, do entroncamento da BR-153 até a 476, com extensão de 18 quilômetros. O segundo fica na PR-466 e faz ligação de Porto Vitória com Santo Antônio do Iratim, distrito de Bituruna, em uma extensão de 31 quilômetros. Estão previstos serviços rotineiros como patrulhamento e regularização de leito, escavação de vala lateral, escavação para saídas de água, instalação de bueiro e caixa de retenção, entre outros serviços. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Então, estradas rurais vão passar lá na região por um processo de manutenção e conservação na região sul aqui do estado. O assunto agora no CBN Paraná é carnaval. É, a Prefeitura de Ponta Grossa anunciou a organização de festas de carnaval com desfile de escolas de samba e matinês. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem a informação, Ricardo, que já se prepara, né, para esse feriado prolongado, que claramente ele irá aproveitar, vai pular muito carnaval em Ponta Grossa, né, Ricardo? Muito bom dia.
Ah, com certeza, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos. Os eventos fazem parte da comemoração dos 200 anos da cidade. Segundo a administração, entre as atividades previstas está o desfile com 4 escolas de samba no dia 18 de fevereiro, além de apoio a blocos carnavalescos, como você, apoio de bailes de carnaval no Parque Ambiental aqui da cidade. O carnaval deste ano vai marcar a retomada da participação do poder público no evento centenário na cidade. O chamado Carnaval de 2023, 200 anos de alegria e samba no pé, tem o objetivo de fomentar e fortalecer as manifestações culturais populares. A estrutura física das festas ficará sob responsabilidade do município. Está previsto ainda a abertura de um edital para um concurso que vai selecionar 4 escolas de samba para desfilar. O valor da premiação deve ser de R$ 40 mil. E que venha o carnaval por aqui, hein, Luciano?
Olha aí, será que dá tempo de montarmos uma escola de samba e concorrer a esse prêmio aí, Ricardo?
Olha, ainda é um tempo ainda para poder ensaiar num bom passo, né?
Tá certo. Bom, já que o assunto é carnaval, Maringá terá 3 dias de festa. É, a prefeitura abriu o chamamento público para os blocos interessados. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, acompanha e tem os detalhes. O povo já está também na expectativa para o carnaval por aí, Letícia. Bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, aqui em Maringá, a Prefeitura divulgou já há alguns dias a programação de carnaval. Será nos dias 18, 19 e 21 de fevereiro, programação gratuita para a população. Além dos bloquinhos e atrações populares, também a Prefeitura programa uma folia especial para crianças. E a programação aqui em Maringá ficou o seguinte: no dia 18 de fevereiro tem festa na Vila Olímpica com os bloquinhos. O horário das 14h às 21h da noite. No domingo, 19 de fevereiro, será o dia do Carnaval Popular com shows. O horário das 16h às 19h da noite também na Vila Olímpica. E na terça-feira de Carnaval, dia 21, será então o Carnaval Infantil, voltado para crianças e famílias. A festa deve reunir atrações como DJs, recreação e atividades lúdicas para as crianças. A Secretaria de Cultura publicou ontem, no Diário Oficial do Município, um edital de chamamento público para o cadastro de pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por blocos carnavalescos, cordões, similares, interessados em expor também, explorar os estandes de bebidas e alimentos durante o carnaval aqui em Maringá. O prazo para o cadastramento é até o dia 29 de janeiro, né? O edital traz a descrição e os valores de referência para patrocínios, além de um mapa de como será a disposição dos foliões na Vila Olímpica nesses dias de carnaval aqui em Maringá. Luciano.
Muito obrigado pelas informações. E o carnaval aqui em Curitiba começou já no dia 8 de janeiro. É, o pré-carnaval de Curitiba esquenta para o carnaval de 2023 com um bloco bem conhecido aqui na cidade, que é o Garibaldis e Sacis. Então já tivemos carnaval, já estamos tendo carnaval aqui na capital paranaense. Olha, dentre as três maiores feiras de agronegócio do mundo, o Show Rural Copavel acontece de 6 a 10 de fevereiro e deve ser o maior já realizado. E nós vamos falar com a Franciele Tien, da CBN Cascavel, claro, sede desta feira, que tem mais informações. Franciele, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A feira já começou a ser montada e, diante das boas perspectivas para a safra de verão, a feira já está em sua 35ª edição. E os organizadores do evento, técnicos e das feiras de agronegócio pelo Brasil, otimistas. Segundo o presidente da cooperativa agroindustrial Cascavel, a Copavel, Dilvo Grolli, 25% dos 600 expositores são de multinacionais. A expectativa de visitação em apenas 5 dias, que acontece de 6 a 10 de fevereiro, é de 300 mil pessoas e vendas de R$3,5 bilhões. O maior público até hoje foi registrado em fevereiro de 2020, quando 298 mil pessoas passaram pelo evento. E o maior valor de comercialização dos expositores foi registrado no ano passado, com mais de R$3 bilhões. O coordenador-geral do Show Rural, Rogério Rizardi, diz que, além das estruturas, estão entre as principais novidades da 35ª edição novas cultivares de milho e soja, bioinsumos, tecnologias em máquinas, tratores e implementos, e também técnicas de manejo e gestão de propriedade por meio de softwares avançados desenvolvidos por startups de todo o Brasil, mostrando um novo caminho para a produtividade.
Um trabalho sendo feito com muito carinho, com muito cuidado. Temos certeza que este evento vai superar todos os demais. E isso é bom porque o agro precisa inovar. Temos muitas, muitas novidades que estão à disposição de todos os produtores e mostrando um novo caminho que em bem pouco tempo nós deveremos estar seguindo, galgando novos patamares de produtividade, novos resultados e, acima de tudo, buscando cada vez mais o caminho da sustentabilidade, produzindo uma quantidade maior de alimentos, mas, por outro lado, também mais ajustar o ambiente, com a saúde, em termos de qualidade na produção também desses alimentos.
As empresas inovadoras estarão entre as atrações do Espaço Impulso, hub de inovação para o agro e Show Rural Digital. O evento de disseminação de conhecimento acontece em uma área de 72 hectares. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. 6 a 10 de fevereiro não falta muito não, né? Já estamos em 18 de janeiro, já, uma das maiores feiras do agronegócio do mundo, Show Rural Copavel, lá em Cascavel. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.